Sejam novamente todos muito bem-vindos. Vamos agora entrar na audição regimental ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para debater a política geral do Ministério e outros assuntos da atualidade. Isto tem uma grelha que já é conhecida do Sr. Ministro. Cada um dos grupos parlamentares tem primeiro período de 5 minutos, com respostas de 5 minutos, Sr. Ministro. Depois há uma segunda ronda com períodos de 3. Pergunta-resposta, e depois há uma terceira ronda em que se juntam as perguntas que os grupos parlamentares indicarem as pessoas que quiserem intervir. E eu passaria, desde já, a palavra ao PS para fazer a primeira intervenção. Sou o Sr. Deputado Odete João.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Ministro, e nesta audição, no final de mais um ano letivo, tentarei fazer um breve balanço, e porque o tempo é curto, falo-ei apenas em duas dimensões: as questões do emprego científico e as questões da valorização dos politécnicos. Relativamente a esta primeira matéria, o Governo investiu na qualificação dos recursos humanos, ganhou um novo impulso essa mesma qualificação, nomeadamente através do reforço da formação doutoral, com o aumento das bolsas atribuídas pela FCT, que em 2015 eram menos de 900 e em 2016 foram perto de 1.000. E 400, numa expectativa que continuem a crescer a bem da qualificação de todos os recursos humanos. A par deste investimento, foi criado um novo enquadramento legal para combater a precariedade do trabalho científico, acabar com as bolsas falsas, estimular a contratação e promover o acesso às carreiras. Uma alteração há muito desejada por todos, mas que o Governo do Partido Socialista teve a coragem de fazer com a colaboração do Parlamento, incluindo naturalmente o envolvimento muito ativo do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Uma medida que trouxe confiança aos investigadores e estabilidade ao sistema científico e tecnológico. O entendimento do Partido Socialista sempre foi que o combate à precariedade do emprego científico passa pelo reforço das instituições e pelo empenhamento das instituições neste processo. Foi por isso que, com alguma surpresa, tomámos conhecimento de algumas declarações recentes de altos responsáveis da academia, que aparentemente denotam alguma incompreensão sobre as recentes alterações ao Decreto-Lei 57. Compreendemos que haja alguma preocupação nas instituições, porque implica um grande esforço, nomeadamente na organização de concursos, esforço esse que, no entanto, esperamos que venha a ser muito positivo para o sistema científico nacional. Senhor Ministro, quais as perspectivas para a concretização do novo regime de contratação de doutorados? E em que medida é que as várias vertentes do programa de estímulo ao emprego científico, que prevê a contratação de mais de 5 mil investigadores doutorados, vão contribuir para consolidar uma nova abordagem ao emprego científico? E ainda, como é que as instituições vão poder usar este programa para responder a este desafio? Quanto ao segundo tema, valorização dos politécnicos, gostaria de começar por dar uma palavra de congratulação pelo trabalho desenvolvido pelo Governo no programa de modernização e valorização do ensino politécnico, pela importância social que este sistema de ensino assume e pelo papel de democratização no acesso ao ensino superior. Igualmente importante é a dinamização que os politécnicos geram nas regiões onde se inserem, nomeadamente na disseminação do conhecimento científico, nos projetos de IDE baseados na prática e numa forte ligação ao tecido empresarial. Para além do aumento dos alunos no primeiro e no segundo ciclo de estudos de curta duração, aumentarem em 11% os alunos que frequentam os cursos de curta duração, com a possibilidade de transitarem para o primeiro ciclo de estudos, provando-se assim que não há escolhas de segunda, há sim percursos académicos diferenciados e igualmente valorizados. Permitam-me dar o exemplo do Instituto Politécnico de Leiria, que tem um projeto que se chama IPL Indústria, em parceria com a Associação Empresarial Nerlei e com a Associação Nacional de Moldes Cefamol, onde os alunos, desde o primeiro ano, mantêm uma forte ligação ao tecido empresarial. Esta virtuosa parceria conta ainda com o pagamento de bolsas de estudos por empresas da região, que no próximo ano serão 38, pagas por 27 empresas. É justo fazer o reconhecimento deste excelente exemplo e também de outras instituições que percorrem o caminho da forte ligação ao tecido empresarial, essencial para a transformação da investigação em inovação, quer ao nível dos produtos, quer ao nível dos processos. Pergunto, Sr. Ministro, qual é a avaliação e o impacto que faz do programa de modernização e valorização do ensino politécnico e o que podemos esperar para o próximo ano? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Também agradeço ter-se mantido dentro dos minutos e passava ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Odete João. Agradeço, certamente, a forma construtiva como abordou a questão, ou as duas questões críticas, que de facto estão muito centrais à política científica do Governo, de por um lado abrir a base social de apoio à atividade científica e de ensino superior e ao mesmo tempo reforçar o topo do nosso sistema através do emprego científico. E esta ortogonalidade das políticas nem sempre é comum e sabemos que outras orientações políticas, quer em Portugal, quer na Europa, sobretudo de ambição neoliberal, têm contrariado e que, portanto, hoje temos já resultados para mostrar. E começaria, certamente, com o segundo tópico, se me permite. Porquê que é importante reforçar os politécnicos? Não é uma escolha puramente local ou regional. É a base de uma política científica associada no esforço à diversificação das atividades e, sobretudo, a considerar o território como elemento crítico da nossa afirmação como pessoas e como sociedade. Deixem-me dar 5 exemplos que mostram o sucesso desta política. Primeiro, uma empresa, porventura uma das maiores empresas portuguesas na área do conhecimento, que é conhecido de muitos de vós, a Ovion, é público, abriu um concurso público para novas ideias, num estímulo de um desafio que lançámos com a Ovion em 2016, e foi um politécnico que ganhou esse concurso, particularmente o Politécnico de Lisboa, na inovação em fármacos. E mostra bem a capacidade que os politécnicos têm. Segundo, o concurso para projetos de investigação e desenvolvimento baseada na prática, que pela primeira vez lançámos em Portugal, à semelhança de alguns exemplos, nomeadamente na Holanda, já tinham sido lançados. Hoje os politécnicos portugueses estão mais capacitados também para participar no quadro europeu. E foram disponibilizados cerca de 46 milhões de euros por todas as comissões de coordenação regional, em projetos que envolvem empresas locais, e todos os nossos politécnicos públicos e privados. Terceiro ponto, em resultado disto, foi lançado um esforço inédito de industrialização dos politécnicos e na semana passada tive com uma delegação de politécnicos a assinar 2 novos protocolos na Holanda, em Rotterdam e em Frisian, para essencialmente garantir o intercâmbio e, certamente, como resultado do reconhecimento da capacidade científica dos politécnicos portugueses. Quarta posição, quarto resultado, aquilo que se fez nas formações curtas. Se em 2010, que estavam centradas no que na altura se chamava TESPs, tínhamos cerca de 7 mil alunos, hoje temos mais de 11 mil estudantes a entrarem no ensino superior, e de facto, como ainda há pouco tempo vários dirigentes disseram, o facto de termos politicamente reconhecido os TESPs como ensino superior alterou radicalmente aquilo que é a presença e a dignificação destas instituições na sociedade portuguesa. Quinto facto, estão a aparecer pela primeira vez programas nomeadamente de licenciatura em consórcio entre diferentes regiões. Por exemplo, o resultado que, ou as vagas que amanhã serão libertadas, já incluindo, por exemplo, o curso em Engenharia Alimentar entre Bragança, Viana do Castelo e Leiria, num esforço inédito das comunidades académicas e científicas dos institutos politécnicos. E, portanto, temos hoje uma nova realidade, que de facto é um esforço longínquo, que foi iniciado em 2007 com o programa Protec, na altura associado ao esforço de capacitação e da formação avançada dos docentes, que depois sabemos que foi muito politicamente atacado num período onde se pensava que era possível a excelência ocorrer em isolamento social, e hoje temos, de facto, um sistema mais diversificado e temos muito trabalho pela frente. Mas, de facto, o último ano e meio mostra que vale a pena apostar na diversificação da atividade científica. E devo dizer que o próximo passo crítico para Portugal, para as empresas, para a nossa sociedade e economia, será o que estamos a fazer agora no novas regras de avaliação das unidades de investigação, que, ao contrário do que foi feito, abrimos o leque a muitas áreas para poder garantir também o desenvolvimento de competências científicas através do estabelecimento de unidades de investigação nas próprias instituições politécnicas. Estou certo que, como resultado desta avaliação, iremos chegar ao fim da legislatura com um novo quadro institucional no regime, no sistema politécnico, que também irá reforçar o emprego científico.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passarei agora a palavra à Sra. Deputada Nilza de Sena, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, cumprimento os Srs. Deputados. E queria começar por dizer o seguinte. Passou um ano e meio desde que o Sr. Ministro assumiu funções e toda vez que o Sr. Ministro vem cá, faz anúncios, reitera a abertura de concursos, anuncia bolsas e diz, no fundo, que tudo isto está a correr às mil maravilhas. E depois o tempo passa e nós não vemos nada. Ou demora um tempo inaceitável ou não cumpre com a sua palavra. E nós temos tido preocupações diversas em matérias de ciência, mas eu queria começar por uma que, a meu ver, é central neste momento, e que tem a ver com a sustentabilidade das instituições de ensino superior. Nós tivemos aqui uma discussão aturada, como bem sabe, sobre o decreto do emprego científico, o famoso 57/2016. O PSD empenhou-se o que pôde no sentido de melhorar o decreto, que o Sr. Ministro considerou várias vezes que era um ótimo decreto, um bom decreto, um decreto razoável, um dos melhores da Europa, mas era efetivamente um mau decreto, foi melhorado aqui. Mas o PSD, como sabe, se absteve na votação final, e absteve-se por uma razão muito concreta, com uma preocupação que, a meu ver, é legítima, porque nós não conseguimos perceber as questões que têm a ver com o financiamento que acabam por ser exigidos com este diploma. E, portanto, a pergunta que eu lhe coloco, Sr. Ministro, logo à partida, é se o Sr. Ministro garante que as instituições terão, efetivamente, condições financeiras e que se garanta a sustentabilidade do sistema, ou seja, que em bom rigor, vai haver um reforço da dotação orçamental no próximo orçamento. Nós sabemos que o Sr. Presidente da República também se pronunciou exatamente sobre isto, sobre a questão do acréscimo de custos, e gostávamos de saber qual é que é a posição do Sr. Ministro. Depois gostávamos de saber também se estão salvaguardadas as implicações também do financiamento direto e completo da FCT de todas as situações previstas na norma transitória. Também sabemos que isso implica um volume de despesa crescente face àquilo que tínhamos do ano anterior. A verdade é que sem um instrumento alternativo de incentivos existe um risco de contrariarmos a necessária integração de doutorados nas empresas, como veículo de inovação, como perspectiva de alavancagem do próprio sistema científico. E, portanto, eu gostava de perceber como é que o Sr. Ministro lê estas duas realidades. Por outro lado, os contratos de legislatura assinados em julho de 2016, e portanto estamos a fazer neste momento um ano, portanto quer com as universidades, quer com os politécnicos, pretendiam também garantir condições adequadas para o reforço da autonomia e estabilidade de financiamento no quadro de exigente corresponsabilização por parte das instituições de ensino superior. E o Sr. Ministro disse que a sua perspectiva era que em 2019 conseguíssemos contratar mais 5 mil investigadores. E quando questionado sobre se existiria mais financiamento para esse efeito, o Sr. Ministro foi conclusivo e falou em novas formas de procurar financiamento, em que iria trabalhar com o Banco Europeu de Investimento, para ter um plano específico para Portugal, e portanto ficámos aqui com algumas dúvidas sobre esta matéria. E portanto também o que eu pergunto, Sr. Ministro, uma vez que tem garantido sempre que alterações da legislação que se traduzissem em maiores encargos para as instituições de ensino superior teriam sempre que ser validadas e, portanto, traduzidas no seu financiamento plurianual, ficámos precisamente com a dúvida, atendendo a estas declarações, atendendo também à execução de 2016, não é? Nós já sabemos que fica muito aquém das expectativas, como é que pode dar garantias de sustentabilidade futura? Basta relembrar que dotações orçamentais para 2017 aprovadas pelas esquerdas acomodam apenas a reposição salarial e, quando associadas ao congelamento das propinas, traduzem um agravamento das condições financeiras das instituições e, portanto, as preocupações acrescem-se neste domínio e, portanto, renovo a pergunta se haverá reforço de financiamento. Depois, importa saber também se o Sr. Ministro pensa que seria benéfico um incentivo indireto neste regime para que as universidades adotem precisamente o regime fundacional. Se está, novamente, em condições de garantir este reforço, o reforço desta ideia. Senhor Ministro, tenho um minuto e, portanto, quero colocar-lhe uma última questão, não posso deixar de o fazer, já hoje foi aqui aflorado, mas eu vou novamente repetir para que possa haver tempo para o Senhor Ministro poder responder. Não se compreende o atraso verificado nas bolsas, quer doutoramento, quer pós-doutoramento. Isto é factual, o Sr. Ministro também já o admitiu, até noutra altura pediu desculpa. Eu relembro, e vou aqui fazer um momento único de citar o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, que a semana passada se dirigiu ao Presidente da FCT para dizer: não me lembro de nenhum ano com um atraso tão grande. Eu quero aqui repetir, não me lembro também de um ano com um atraso tão grande. E continuamos a saber porque é que houve um atraso tão grande e porque é que, efetivamente, um ano depois, estão quase 500 bolseiros sem contratos assinados. Alguns, de facto, estão a fazer o doutoramento e não recebem um tostão. São pessoas que estão em dedicação exclusiva, que vivem, precisamente, uma situação de precariedade. E, portanto, eu gostava que o Sr. Ministro pudesse responder a isto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passarei agora a palavra ao Sr. Ministro.
Eu agradeço sempre a forma entusiasta da deputada Nilza a pôr as suas perguntas, mas eu não percebo em que país é que vivo. Palavra de honra que não percebo. Vou-lhe dar apenas um número. Apenas um número. Em 2014, a taxa de sucesso nos concursos da FCT foi de apenas de 13%, como sabe, muito contestado. Apenas um em cada cinco candidatos teve uma bolsa de doutoramento. Em 2016 tivemos 37%, um em cada 2,5 ou 3 candidatos. Criámos novas expectativas. Os resultados da reorientação da política científica, sobretudo uma reorientação nos cursos humanos, estão à vista. Como já aqui disse, em 2014 tinham sido dadas cerca de 800 novas bolsas, em 2016 demos 1.380 e vamos tentar chegar a atingir às 1.500 em 2017. E não estamos a falar em estimativas, estamos a falar em realidade, bolsas atribuídas e pagas. Em 2016 estão todas pagas. Como eu já disse há pouco, não há atrasos. Relativamente, há apenas 25 atrasos, o que é perfeitamente sensível, atrasa até um mês, num processo que envolve mais de 1.100, sabendo nós que não podemos exigir mais aos funcionários da FCT face àquilo que é hoje a realidade do grupo e da estrutura da FCT face à despesa nacional nas estruturas. O que mais me estranha nisto tudo, não é isso, que eu percebo que este debate partidário faz parte disso, o que mais me estranha é como é que a senhora deputada vem hoje aqui dizer e reconhecer o papel dos investigadores doutorados e depois, quando o PSD esteve no governo, esqueceu-se ou não quis de incluir no acordo de parceria isso. Como sabe, o acordo de parceria que nós herdámos tem um impacto negativo na ciência que todos hoje estamos a sofrer, porque o emprego científico não ter sido reconhecido no acordo de parceria e não se poderem usar fundos comunitários em Portugal, nem no setor público, nem no setor privado. E isso hoje as empresas queixam-se de terem um acordo de parceria tão mau, as instituições públicas queixam-se porque o emprego científico não ter estado. Claro que respondo a todas as perguntas que me faz, porque deixe-me dar-lhe, quando diz que não está nada feito, 7 factos. Primeiro, a retoma clara na procura do ensino superior. Conseguimos voltar a crescer no ensino superior. Neste ano letivo tivemos mais cerca de 2.600 estudantes. Crescemos 11% nas formações curtas, tendo ultrapassado, ou face a 2010, tendo aumentado em 50% o número de estudantes nos TESPs. A abertura ao ensino superior, segundo facto, através das bolsas de ação social, nunca tinham sido conseguidas tantas bolsas, ultrapassámos as 71.500 bolsas de ação social e, como sabe, demos uma total nova reorientação ao programa Mais Superior, que foi concretizado com um aumento de cerca de 30% do número de bolsas atribuídas. Ao contrário do que foi hoje aqui foi dito, foi financiado toda a conclusão do programa Retomar e sendo agora reintegrado no programa Mais Superior. Terceiro facto que já aqui relatei, o apoio à formação doutoral, que não são planos, é a realidade. Duplicámos as bolsas face àquelas que tinham sido dadas em 2013, tendo hoje atingido já valores numa retoma clara daquilo que é o apoio à formação doutoral. Relançámos um programa para mobilizar novas competências digitais e hoje estão em curso programas em todas as áreas e o apelo que fizemos às instituições científicas foi bem patente nas novas vagas, quer na área da formação digital, quer na área da física. Mais, retomámos uma agenda de internacionalização da atividade científica na Europa, mas também fora na Europa, no Atlântico e no Mediterrâneo. Na Europa, mais uma vez, o esforço de reforçar e mobilizar a participação portuguesa no programa Quadro é bem visível nos resultados divulgados pela Comissão no mês passado, onde Portugal, pela primeira vez, ultrapassa um financiamento de 450 milhões desde o princípio do programa Horizonte 2020 e que, portanto, a taxa de sucesso hoje, em 2017, foi de 13%, quando a taxa média de sucesso é de 12%. E por isso estamos a mobilizar empresas, o setor público e o setor privado para aquilo que é hoje a construção de uma Europa de conhecimento com mais Portugal e mais português.
Sr. Presidente, peço desculpa de interromper, só para fazer uma interpelação à mesa, para dar nota que, à semelhança do que aconteceu com a audição anterior, o Sr. Ministro não respondeu a nenhuma pergunta que foi efetuada na minha intervenção. O Sr. Ministro não é obrigado a responder a todas as perguntas, tem liberdade para o fazer, mas não me parece bem que não responda a rigorosamente nada do que foi perguntado e que esteja o tempo todo a ler um documento ao lado daquilo que é o tema central da intervenção que foi feita. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Bloco de Esquerda, que imagino que é o Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, mais uma vez. Gostaria apenas de voltar ao assunto já discutido anteriormente, apenas uma nota. O Bloco de Esquerda vai requerer as conclusões do processo da IGEC e o documento do Provedor do Bolseiro, Provedor de Justiça, justamente porque achamos que nem a FCT nem o Sr. Ministro responderam cabalmente aos problemas do cancelamento de bolsa daqueles dois bolseiros e continuamos a ter muitas dúvidas e a não manter a confiança que a FCT deveria merecer como instituição basilar que é para a ciência e para a tecnologia em Portugal. Passarei agora a uma questão que já foi aqui colocada relacionada com o combate à precariedade, nomeadamente o Decreto-Lei 57. O Decreto-Lei 57 apresentava, na sua apresentação, um conjunto de expectativas que foram defraudadas. Ele não correspondeu inicialmente às expectativas criadas na comunidade científica, nomeadamente na comunidade de bolseiros de investigação. O Parlamento, em boa hora, conseguiu alterar parte das premissas desse mesmo decreto-lei, melhorando o decreto-lei e garantindo que não estávamos a trocar bolsas precárias por contratos precários. Acho que isso foi um grande passo e vejo agora com simpatia que todos os partidos, sem exceção, não têm vergonha daquilo que foi aqui aprovado. Antes, pelo contrário, ficam felizes com as conclusões que conseguimos retirar de todo esse processo. Eu acho que isso é um passo significativo. Era bom também que o Governo conseguisse fazer exatamente o mesmo. Mas a verdade é que os parceiros que hoje estão no terreno e que podem vir a dar corpo à aplicação deste decreto-lei, ou pelo menos parte desses parceiros, estão a fazer o trabalho inverso. Na Universidade de Coimbra, nomeadamente no Conselho Geral e na Comunidade Académica, está a circular um e-mail do Sr. Reitor João Gabriel, que, em defesa da passagem da Universidade de Coimbra à Fundação, fundamenta toda a sua argumentação em falsidades, nomeadamente em relação ao Decreto-Lei 57 e justamente àquelas alterações basilares que aqui foram feitas. Diz nesse e-mail, que é público, o seguinte: ao fim de 6 anos, este decreto obriga a que seja aberto um concurso para um lugar da carreira docente ou da carreira de investigação. Por esta via, vai afinal ser necessário pagar um salário para a vida toda. Logo aqui, um preconceito ideológico e político que até contrasta com a posição deste Governo e a posição assinada, as posições conjuntas no que toca ao combate à precariedade. Aquilo que começou como um encargo, com financiamento assegurado para 2 ou 3 anos, o que é mentira também. Nós garantimos aqui que o financiamento completa os 6 anos e é feito por parte da FCT, torna-se uma obrigação para a vida sem financiamento assegurado. Outra mentira, garantimos aqui que esse financiamento vai ser dado pela FCT. O Sr. Ministro, em todo este processo do Decreto-Lei 57, pediu inclusive aqui o apoio parlamentar, uma pressão positiva para que as instituições, para que os atores do setor tivessem também a garantia que o Parlamento e o Governo estavam justamente todos do mesmo lado para garantir que este decreto-lei iria ser aplicado. Bem, chegamos a uma altura que me parece imprescindível que o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior consiga desmistificar todas estas falsidades que, nomeadamente, o reitor da Universidade de Coimbra anda a espalhar para garantir mais apoios para a passagem desta universidade à fundação. Eu, ainda com 50 segundos, aproveito e termino esta intervenção para citar mais um destes parágrafos que põe em causa até o trabalho parlamentar e as conclusões que foram aqui retiradas dessas mesmas apreciações parlamentares. Contratar um investigador doutorado pelo regime do Decreto-Lei 57, que introduz também um aumento salarial elevado em relação às bolsas pós-doc, vai custar quase o dobro a quem contrata. Bem, em primeiro, não é o dobro, em segundo lugar, é a FCT que vai garantir esse mesmo financiamento. Seria importante, e se o Sr. Ministro continua, e espero eu que sim, continua com o objetivo de garantir que este decreto-lei vai ser aplicado, que dê aqui uma resposta assertiva a um reitor que está a pôr em causa as próprias conclusões que fizemos aqui das apreciações parlamentares do Decreto-Lei 57. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria a palavra ao Sr. Ministro.
Eu agradeço mais uma vez a intervenção do Sr. Deputado Luís Monteiro e, antes de mais, gostaria de dizer que eu não sou comentador político, portanto não comento intervenções nem e-mails, muito menos de dirigentes académicos ou reitores. O meu papel é outro, é o de mobilizar a comunidade científica, académica e, certamente, os dirigentes. E, portanto, abordei esse facto institucionalmente com o Presidente do Conselho de Reitores, referindo explicitamente a necessidade intrínseca que hoje os portugueses e a sociedade portuguesa reconhecem às universidades e, por isso, a necessidade de responsabilização das instituições pelo reforço dos seus quadros e, certamente, por a garantia de um processo de recrutamento. E só há uma lei, que é a nossa lei, e por isso O Decreto-Lei 57, que resultou da prioridade que o Governo deu a esta temática, será certamente alvo da apreciação também em sede da lei ou da proposta da lei do Orçamento para 2018. Mas não vamos transformar esta sessão hoje naquilo que será a sessão que teremos certamente na discussão do Orçamento de 2018. O que interessa hoje agora aqui ver é certamente que o Decreto 57 é a lei a que todos nós conseguimos desenvolver, sob proposta clara do Governo, e quando aqui há uns meses atrás disse que estávamos certamente abertos a rever e a atualizar alguns aspectos, foi no sentido sempre de reforçar aquilo que foi a prioridade que o Governo deu, e por isso eu gostaria que esta discussão não tomasse a ideia, se me permite uma opinião, de quem é que ganha, quem é que perde, quem é que é a posse do decreto. O decreto é dos portugueses e acho que todos hoje podemos estar satisfeitos, e aí a ação do Presidente da República foi particularmente importante, de sobretudo dar prioridade àquilo que foi a intenção do Governo de lançar um processo de combate à precariedade e de reforço do recrutamento dos investigadores doutorados. Qual é que é a questão crítica? E temos que perceber que quando se há uma alteração tão profunda, é normal que haja um debate. O Decreto-Lei 57 vem institucionalizar em Portugal a necessidade de desacoplar o recrutamento do desenvolvimento de carreiras e até, mais profundamente, daquilo que é a formação pós-doutoral, do recrutamento e da formação e do desenvolvimento de carreiras. E por isso exige, claramente, mudanças de atitudes dentro das próprias instituições. E por isso, mais do que estarmos a combater e a criar inimigos, o meu papel é mobilizar as pessoas para chegarmos ao fim desta legislatura com melhores instituições de ensino superior. Ainda na última reunião que tive com o Presidente do Conselho de Reitores e com todos os reitores, eu afirmei necessariamente que após 10 anos de termos o Estatuto da Carreira do Docente Universitário, ainda não temos nenhuma instituição onde o quadro de professores, de catedráticos e associados atinja os valores fixados nesse Estatuto, nomeadamente entre 50% e 70%. E sabemos algumas universidades, como aquela que referiu, que estão muito aquém disso. E por isso o meu apelo diário em todas as instituições é, por um lado, o reforço das carreiras, e temos que fazê-lo de uma forma positiva. Eu estaria muito mais preocupado se nós tivéssemos as carreiras todas preenchidas. Temos hoje, no quadro legal vigente em Portugal, uma capacidade e uma oportunidade única de rejuvenescer, por um lado, o corpo docente e de investigação e de, ao mesmo tempo, reforçar o topo das carreiras, reforçando sensivelmente, consideravelmente, aquilo que são os nossos quadros, os nossos lugares de carreira, em particular aqueles associados às posições, no caso das universidades, de professores associados e catedráticos, e no caso dos politécnicos, de professores coordenadores, porque a imposição legal do Estatuto da Carreira Docente está muito aquém de ser atingida. E por isso as perspectivas que temos que dar aos portugueses, as perspectivas que temos que dar aos docentes e investigadores, é uma perspectiva positiva. E estamos a trabalhar, a minha função é, certamente, de garantir as condições financeiras para que possamos atingir. Sem trabalho, isto não vai lá. E a necessidade de financiamento é global. Sabemos que estamos a sair de um processo onde as instituições foram particularmente combatidas e a sua operação diária foi agastada, e hoje estamos num processo claro de retoma. A deputada do PCP hoje aqui já referiu o esforço que estamos a fazer também na atração de fontes de financiamento alternativas àquilo que é o contribuinte nacional, nomeadamente através do Banco Europeu de Investimento, e estamos a criar um quadro de financiamento para 2018 capaz, efetivamente, de reforçar as nossas instituições e o nosso quadro de financiamento à atividade científica e de ensino superior.
Obrigado, Sr. Ministro. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do SPP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nesta primeira ronda eu gostava de me dedicar a um tema que é, neste momento, muito relevante para muitos alunos, mais ou menos 70 mil, que é o acesso ao ensino superior. O CDS submeteu em 29 de março uma pergunta parlamentar sobre os exames de 11º ano realizados em segunda época. A questão é esta. Na deliberação 1233/2014 da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, diz que em cada ano, na primeira fase dos concursos de acesso e ingresso, só podem ser utilizados como provas de ingresso os exames finais nacionais do ensino secundário realizados na primeira fase de exames do ano da candidatura ou na primeira fase de exames de anos letivos anteriores. O que acontece com esta redação é que isto permite, com os exames de anos letivos anteriores, permite que os exames de 11º ano também estejam abrangidos e não apenas os exames de 12º ano. Embora eu perceba que a interpretação que muitas escolas estão a fazer desta deliberação seja fiel à letra, parece-me que é contrário ao espírito daquilo que a legislação pretendia ao estender esta restrição aos alunos de 11º ano sem qualquer razão objetiva para isso. E o que acontece é que nós temos tido várias queixas de alunos que, quando vão às suas escolas, lhes dizem que, como no ano anterior, alunos do 12º ano, como no ano anterior fizeram exames na segunda época, então agora só podem concorrer à segunda fase de candidatura. E, por outro lado, há muitos alunos que anulam a disciplina para depois fazer o exame na primeira fase, no 12º ano, outra vez, para então poderem concorrer na primeira fase de acesso. O assunto não é novo, a deliberação é de 2014, a pergunta do CDS foi feita em março para tentar ainda corrigir-se a tempo deste ano letivo, não houve resposta. Como é que o Sr. Ministro explica a estes alunos esta incoerência e o que é que pretende fazer, se é que pretende fazer alguma coisa, para a resolver? Em relação ao financiamento do ensino superior, também tivemos notícias de um estudo recente do Instituto de Educação, o SESTES 2, que revelou que entre 2010-2011 e 2015-2016 o gasto médio de um estudante do ensino superior desceu 2,7%. É evidente que há variações entre algumas tipologias de instituições de ensino superior, mas há que registar que mesmo durante este tempo de austeridade houve uma redução de custos para as famílias no que respeita ao ensino superior. E há também a notícia de que o abandono caiu, quer em 2013-2014, quer em 2014-2015. E, portanto, é um conjunto de factos, de resultados divulgados recentemente, que são bons resultados e que se reportam a medidas existentes no governo anterior. Portanto, a minha pergunta agora é qual é a sua expectativa para os anos em que o Sr. Ministro já assumiu a tutela, sabendo que, por exemplo, em maio deste ano letivo havia ainda cerca de 2.600 estudantes sem saber se lhes iria ser atribuída a Bolsa de Ação Social Escolar ou não, para o ano letivo que estava a acabar. Que o ano já acabou e ainda assim, eu consultei, a última informação é de 15/6, ainda assim há cerca de 900 processos em análise referentes ao ano letivo que já terminou. O Sr. Ministro, em 24 de maio, disse que, obviamente, os processos de bolsa estão a seguir o seu trajeto perfeitamente normal e que, portanto, está tudo a andar. E o que eu perguntava é se o Sr. Ministro considera isto normal, se não vai fazer nada para que no próximo ano vá melhorar o seu desempenho, ou se, pelo contrário, isto não é normal e então é preciso fazer alguma coisa para melhorar este índice de desempenho. Por outro lado, há um conjunto de decisões relevantes que foram adiadas, por exemplo, no que diz respeito ao retomar. No despacho de 1 de abril de 2016, o programa é suspenso e diz que irá ser, isto é em 1 de abril de 2016, que irá ser mais tarde integrado num novo mais superior, que nunca mais encontramos esta integração feita, e dizia uma coisa que a nós é-nos completamente perturbadora, a nós CDS, que é esta, que em vez de passar a ser avaliado o regresso ao ensino superior para a área vocacional que o estudante pretender voltar a estudar, não. Passa a ser apoiado o regresso ao ensino superior a jovens que pretendam ingressar em ciclos de estudo direcionados para a formação na área da digitalização. Portanto, aqui numa certa tendência planificadora que a nós nos faz alguma confusão. Mas, seja como for, ainda que fosse com este dirigismo, onde é que está este novo programa? Quando é que ele vai aparecer e quando é que vão ser pagas as bolsas aos 328 estudantes que estão ainda abrangidos no regime anterior. Ainda nesta matéria de acesso e de financiamento, há uma matéria que também é cara ao CDS, nós apresentámos de alguma maneira esta proposta na altura do Orçamento de Estado e foi chumbada, que tinha a ver com os empréstimos bancários. De acordo com o Decreto-Lei 309/2007, de 7 de setembro, nessa altura foi criado um sistema específico de empréstimos a estudantes e bolseiros do ensino superior no âmbito da sua frequência neste nível de ensino, que permitia a obtenção em melhores condições de financiamento junto a instituições bancárias. A página da DGES dá conta de há vários meses de que se encontra suspenso este sistema de garantia, este empréstimo de garantia mútua, e eu gostava de saber se, uma vez que as propinas não estão em discussão, e isso a nós parece-nos razoável no contexto em que estamos, se vai ou não vai ser tomada alguma medida deste tipo de apoio. Finalmente, e para terminar, ainda gostava de colocar uma outra questão que tem a ver com o acesso a alunos com necessidades educativas especiais no ensino superior. Há um conjunto de medidas que foram aprovadas em projeto, ou foram ou estão a ser aprovadas, já não consigo garantir, mas que estiveram aqui em trabalho na Comissão nesta matéria. Também nesse âmbito ouvimos a Sra. Secretária de Estado, que disse que havia também um grupo de trabalho no Governo para tratar este assunto e queria produzir um relatório no final do primeiro semestre. Não conheço esse relatório, não sei se ele existe ou não, mas perguntava se perspectivam algum tipo de medidas para o próximo ano letivo, especificamente para este conjunto de alunos, sendo que também na altura a Sra. Secretária de Estado nos dizia que no site da DGES havia já uma primeira iniciativa visível, que era o balcão Incluis, que eu sinceramente devo ter muitas limitações, mas não fui incluída, não consigo encontrar em parte alguma do site e, portanto, enfim, se calhar outras pessoas terão o mesmo problema, particularmente os interessados. E terminaria por aqui. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado. E é bom estas perguntas para tentarmos esclarecer aspectos que são, se há algumas dúvidas, que têm que ser efetivamente esclarecidas. Em relação ao acesso, e é bom que essa matéria seja aqui trazida, amanhã será o dia 19 de julho, como estava previamente há muitos meses definido, de libertação ou de divulgação das vagas, e a pergunta que me fez a mim, também eu fiz há uns meses atrás ao Presidente da Comissão Nacional de Acesso, ao professor João Guerreiro, esta questão não é nova neste sistema, também já nos tempos em que o CDS e o PS estiveram no Governo, é uma questão que tem vindo a ser debatida, e eu pedi exclusivamente à Comissão Nacional de Acesso que voltasse a debater a questão. A resposta que eu obtive, que foi negativa, eu tentarei enviar uma cópia dessa resposta ao Parlamento e certamente à senhora deputada. O argumento em discussão e que tive, como disse explicitamente, o prazer, mas sobretudo a obrigação de discutir com o Presidente da Comissão, é que qualquer alteração nesse sentido exigiria ou implicaria ou poderia vir-se a estar associado a uma corrida muito grande às segundas chamadas dos exames. E por isso a Comissão Nacional de Acesso, que é quem tem o poder e a garantia de regular este sistema, como sabe, felizmente em Portugal há muitos anos está fora de uma decisão puramente política, tem uma recomendação explícita para não se alterar este processo. E eu, portanto, limitei-me, obviamente, a seguir a recomendação os termos da orientação da Comissão Nacional de Acesso. A proposta que a Comissão faz é que essa consideração viria, eventualmente, a ter que exigir um júri nacional e, por isso, é uma orientação explícita da Comissão Nacional de Acesso que não seja feito, e eu tomei a decisão de não tomar qualquer decisão contra a Comissão Nacional de Acesso, que, como sabe, inclui peritos e responsáveis das mais variadas instituições. Mas, portanto, os dados das vagas também são positivos, como irão ver, que são libertados a partir da meia-noite de hoje, e sobretudo tem uma resposta clara das instituições a dois estímulos que foram dados. Por um lado, a abertura e o reforço das vagas na área das competências digitais, que tem sido trabalhado no âmbito das Iniciativas Nacional Competências Digitais, assim como na área da física, sobretudo orientado para aquilo que é as novas exigências ou as exigências que emergem na área da física médica e cada vez mais da relação da física com a medicina, quer na área da proteção radiológica, quer em muitas outras áreas. E por isso, hoje vamos ter a divulgação do plano de vagas, com reforço sobretudo nestas duas áreas, na área digital e na área da física, e a resposta das instituições a esse apelo, penso que é particularmente positiva. Naturalmente que a resposta à sua intervenção sobre as bolsas, os números mostram bem. O reforço já neste ano letivo das bolsas foi consideravelmente importante. Aumentámos para mais de 71.800 bolsas. Nunca tinha sido em Portugal financiado um número tão grande de bolsas. E, como sabe, em boa hora, como já foi aqui discutido, simplificámos consideravelmente o processo através da contratualização de bolsas. Ontem já estavam pedidos mais de 5 mil bolsas e pela primeira vez, tanto quanto eu sei, na história do ensino português, do ensino superior português, vamos ter em agosto já estudantes com as bolsas atribuídas, pela primeira vez. E por isso o processo, e mais uma vez agradeço a todos aqueles funcionários nas instituições e na Direção-Geral do Ensino Superior que têm concretizado esta questão. O retomar, até o próprio jornal que divulgou os atrasos já publicou hoje um desmentido, porque de facto foram pagas e mais, foi devidamente integrado no regulamento do programa Mais Superior, que hoje integra a possibilidade de retoma no ensino superior, e por isso os números mostram bem que o aumento de bolsas concedidas no Mais Superior é perfeitamente claro quando aumentámos consideravelmente as bolsas que em 2015 tinham sido de 1.020 e que em 2016-17 passaram para 1.355, e por isso o número de bolsas ativas no Mais Superior passou de 1.700 para 2.884. E hoje temos mais estudantes no interior do país associado a isto. Em relação aos empréstimos, eu responderei numa intervenção seguinte, que é um tema que me interessa bastante.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a questão que gostaria de levantar prende-se também com a aplicação do Decreto-Lei 57/2016, por este motivo que é, temos que voltar a isto. Há, de facto, declarações públicas que nos preocupam sobre uma pertença, ou que podem dar uma leitura de que podem, nomeadamente, alguns reitores não estarem interessados na aplicação da lei. Ora, o decreto-lei, antes da própria apreciação parlamentar, teve uma aplicação residual e, portanto, apesar da lei já estar em vigor, as instituições não a estavam propriamente a cumprir e, portanto, nós queremos perceber qual é que é, por parte da tutela e, portanto, do Ministério, a garantia da aplicação da lei que vai sair agora da Assembleia da República, que foi, cujas alterações foram então aqui consensualizadas. E dizer que, para nós, aquilo que tem vindo a ser argumentado, do que falta isto, falta aquilo, falta financiamento, não pode ser argumento que dificulte ou que obste a aplicação da lei. Já aqui foi dito, há uma altura para resolvermos as questões de financiamento e a elas iremos com certeza. Mas, de facto, há uma lei aprovada e ela tem de ser aplicada e nós queremos perceber por parte do Ministério quais são as medidas concretas que vai tomar para a aplicação dessa lei que aqui foi então alterada. Dizer que também temos uma preocupação em relação àqueles que terminaram o doutoramento já em inícios de 2017, que acabam por não estar abrangidos pela norma transitória, da necessidade de existência de concursos e que sejam lançados os concursos para os contratos destas pessoas que já não têm a possibilidade de aceder ao pós-doc, mas já não estão propriamente na situação da norma transitória e que acabam por estar aqui numa zona cinzenta e que necessariamente têm que ver a sua vida também resolvida. Dizer também que relativamente ao Decreto-Lei 57 têm vindo para cima da mesa uma série de interpretações que nós consideramos que são um pouco erradas e podem induzir em erro e nós queremos deixar aqui muito também firmemente declarado que para nós não há margem para erros na leitura, até porque a vontade do legislador neste âmbito da alteração da apreciação parlamentar foi muito bem expressa e registada em todas as atas, em todas as gravações, nas várias declarações de voto que foram emitidas relativamente a esta matéria e, portanto, dizer que também essa intenção tem que ser seguida e não pode ser, de alguma forma, distorcida. Depois, Sr. Ministro, eu queria centrar algumas questões em termos da precariedade que se vive no ensino superior. Por um lado, perceber por parte do Governo que medidas concretas de combate à precariedade docente e não docente pretende desenvolver. É uma situação também conhecida que, ao nível do ensino superior, este é um problema dramático que afeta inclusivamente o funcionamento de instituições. Nós temos várias preocupações relativamente a esta matéria. Por um lado, gostaríamos de entender, em relação ao regime transitório dos leitores e dos professores convidados das universidades, há uma situação, neste momento, também de negociação e, portanto, de perspectivas em relação à resolução deste problema, que é, como sabemos, muito complicado e que, de facto, há casos de professores que estão na iminência de ir para um contrato, ou para o desemprego, ou para contratos de miséria, e isto, portanto, tem que ser resolvido rapidamente. Sou pena de haver aqui uma perda de rendimento brutal, chegando em alguns casos na ordem dos 60%, e nós queremos perceber, em termos de processo, como é que isto vai ser resolvido relativamente a esta matéria. Também, outra questão que tem a ver com a precariedade, ou direitos dos trabalhadores, conforme quisermos, tem a ver com a situação dos professores convidados, nomeadamente aquilo que está a acontecer em termos do Regulamento de Prestação de Serviço Docente da Universidade de Coimbra. Nós temos muito respeito pela autonomia das instituições, é evidente, mas isto acho que já começa a ultrapassar um bocadinho aquilo que é o aceitável, porque há um processo relativamente a esta matéria em que a Provedoria de Justiça já veio por duas vezes dizer que aquilo que está a acontecer em termos do que está determinado no Regulamento de Prestação de Serviço Docente da Universidade de Coimbra, não pode acontecer desta forma, porque estão quebrados aqui princípios basilares em termos daquilo que é a igualdade que deve corresponder em termos do trabalho a tempo integral ou a tempo parcial. Inclusivamente, a Provedoria de Justiça por duas vezes contacta a Reitoria da Universidade e, nesta última carta, passo a citar, em face do exposto, Sr. Reitor, não posso deixar de reiterar a necessidade de serem revistas as soluções contempladas no Regulamento de Prestação de Serviços quanto à fixação do número total de horas de serviço semanal e do número semanal de horas de aulas para os contratos a tempo parcial do pessoal especialmente contratado. Visto que isto já está neste ponto, gostaríamos de perceber qual é a iniciativa e qual é a análise que o Ministério faz desta situação, que ações pensa levar a cabo para que isto seja então resolvido dentro do quadro legal existente. Dizer também que há aqui uma preocupação que temos, por um lado, e estou quase a terminar, em relação àquilo que são práticas também por parte das instituições. Nós tivemos a oportunidade de consultar aqui um processo de candidatura que promove contratação de docentes ou bolseiros, ou vamos a ver o que é isto, que está no Era Careers, creio eu, ainda disponível, não, este talvez não, em que se opta pela contratação em termos de tempo determinado, apenas para lecionação de unidades curriculares, quando claramente são um monte de unidades curriculares que deviam justificar a contratação de docentes. Isto é uma prática que nós consideramos errada e que gostaríamos de ver também a iniciativa por parte do Ministério da Ciência e Ensino Superior no acompanhamento desta matéria e no combate à precariedade. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro.
Mais uma vez, agradeço as questões. Eu começaria pela sua primeira afirmação. Não nos deve preocupar afirmações públicas. Os dirigentes, de qualquer pessoa, pode fazer as afirmações que tem. Portanto, não preocupa nada as afirmações. Temos uma lei, temos um quadro legal e volto aqui a reforçar o nosso total envolvimento na garantia da persecução do objetivo que o Governo traçou de combate à precariedade. E isso toca-se no seu primeiro ponto e no último ponto. A precariedade foi claramente identificada em alguns setores. O ponto mais gráfico foi aquele que começámos a abordar, foi do abuso da figura do bolseiro de pós do doutoramento, que, como sabe, deu origem a todo o processo associado ao programa de estímulo ao emprego científico, incluindo o novo regime legal veio a ser concretizado com o chamado Decreto-Lei 57. E há outras questões que têm que ser devidamente consagradas, por exemplo, aquilo que referiu do caso dos leitores e do caso dos professores convidados. No caso dos professores convidados, mais uma vez, é um regime bom, que deve existir corresponde às práticas internacionais e, portanto, a questão crítica é não ser, é ser devidamente usado e não ser alterado na sua prática. E, por isso, no quadro que solicitei à Inspeção-Geral de Educação e Ciência para as ações inspectivas a começar a fazer de rotina naquilo que é o estímulo à utilização do Estatuto do Bolseiro, também se enquadra nas instituições de ensino superior a questão dos professores convidados. Eu não posso estar mais de acordo com a afirmação que fez, que obviamente um professor convidado não pode ser, ou a figura do professor convidado não pode ser usada de forma alguma para as usar ou para, portanto, resolver questões de funcionamento permanente das instituições. Pelo contrário, o professor convidado tem um regime particularmente interessante a nível nacional e internacional que deve ser usado. A questão dos leitores não é simples, como penso que é do conhecimento. Eu reuni-me já com pelo menos dois sindicatos sobre esta questão. Estamos a preparar uma alteração legal, acompanhando gradualmente aquilo que começámos a fazer com o Decreto-Lei 57. O âmbito nacional é cerca de 170 pessoas, sobretudo focado numa área, como sabemos, a área das humanidades e, sobretudo, a área das letras. Mais uma vez, o regime de leitor era e foi criado numa época onde, sobretudo, teve muito associado particularmente ao ensino das línguas estrangeiras e hoje, no novo quadro de internacionalização das instituições de ensino superior, mais uma vez, o regime de leitor não se adequa àquilo que são as funções permanentes de muitas instituições no ensino das línguas, porque, mais uma vez, o quadro do leitor foi criado, e bem, e é bom haver quadros leitores para funções temporárias e devem ser usadas. Portanto, todos estes quadros legais que foram usados, sobretudo face à evolução daquilo que é a prática e o desenvolvimento das instituições, os quadros não devem desaparecer, mas é preciso garantir a responsabilização das instituições na sua, no seu funcionamento. Naturalmente que também deve ter conhecimento, eu próprio, naquilo que referiu sobre os professores convidados na Universidade de Coimbra, eu recebi o sindicato da região centro, que me alertou há cerca de uma semana e meia para esse facto, e devo aqui valorizar o papel dos sindicatos, é para isso que temos sindicatos, e eu agradeci ao sindicato, não conhecia a situação, foi o sindicato que me alertou para esta situação, que de facto não tenho que a conhecer no quadro da autonomia. Pedimos ao sindicato para nos instruir aquilo que nos foi comunicado oralmente. Na passada sexta-feira, dia 14 de julho, o sindicato deu-nos todo o material e eu já dei instruções ao meu gabinete para, certamente, por um lado, contactar o reitor e a reitoria da Universidade de Coimbra e, ao mesmo tempo, todo o processo ser enviado durante esta semana ainda para a Inspeção-Geral de Educação e Ciência e estou certo que a Universidade de Coimbra chegará e resolverá a situação que, de facto, se não fosse a ação do sindicato, eu próprio não tinha tomado e, portanto, como é normal, estou a proceder em termos institucionais àquilo que me deve, que é contactar a Universidade por um lado e por outro a Inspeção-Geral de Educação e Ciência para garantir que as condições são assumidas num quadro de normalidade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Entramos agora na segunda ronda de intervenções e eu passaria desde já a palavra ao Partido Socialista, a Sra. Deputada Elsa Paes. São 3 minutos desta vez, não são 5.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputadas, também cumprimentar o Sr. Ministro e dizer que vou fazer 2 perguntas, uma que tem a ver com acesso ao ensino superior e outra com, se tiver tempo, a agenda de internacionalização da atividade científica. Relativamente ao acesso ao ensino superior, eu gostava de começar por dizer que saudamos as preocupações do CDS relativamente a esta matéria, dado que a pergunta anterior também foi sobre o acesso. Pena que no governo anterior nada tenham feito para reter os alunos no ensino superior, onde se registou, aliás, o maior abandono de sempre do último ano, e tudo tenham feito para que muitos deles o abandonassem, inclusivamente do convite que foi feito aos nossos jovens, jovens e também aos nossos jovens cientistas para emigrar e, portanto, a que situações a que se associaram as dificuldades económicas do país, a perda de rendimento das famílias e, numa palavra, portanto, houve aqui uma mensagem de perda de esperança nas qualificações que, felizmente, está a ser quebrada e estamos numa altura em que se retoma a normalidade e que se retoma a esperança na qualificação, porque é através da qualificação que o país se desenvolve, é através da qualificação que se reforça a igualdade de oportunidades, é através da qualificação que se contribui para a diminuição das desigualdades sociais e também para o reforço da mobilidade social. Portanto, a qualificação, numa palavra, é tudo para o desenvolvimento do país e por isso quero saudar o Sr. Ministro e este Governo pelo número de alunos inscritos, pelo aumento do número de alunos inscritos no ensino superior, mais 2.600 desde 2015, portanto mais 11%. E também gostaria de o saudar pelo acesso que tem vindo a ser reforçado e retomado destes alunos ao ensino superior de forma sistemática, tendo já registado, inclusivamente, uma quebra de desemprego dos recém-diplomados. Também não posso deixar de referir, no quadro desta matéria, a abertura da base social ao ensino superior, através do reforço da ação social. As bolsas de estudo aumentaram 4% desde 2015, num valor máximo, como o Sr. Ministro já referiu, de 71.816 bolsas atribuídas. E a pergunta é, como é que vão continuar a alargar esta base social de apoio ao ensino superior? Onde também estão integrados programas inovadores e que têm a ver com outras realidades da atualidade, nomeadamente o programa de refugiados que estão a ser integrados também no acesso ao ensino superior, e se há outros programas além destes que vão dar continuidade de forma sustentável a este reforço do acesso. O Sr. Secretário de Estado também em tempo falou-nos em programas onde se disseminava a ideia de que estudar é preciso, ou seja, num apelo à mobilização das pessoas para que inscrevam os seus filhos, porque é nessa inscrição dos filhos no ensino superior, que não é obrigatório, mas que devia ser algo que as pessoas fizessem de forma automática, mesmo sem obrigatoriedade. E já não vou à internacionalização da ciência, mas gostava, Sr. Ministro, de lhe perguntar relativamente aos vários projetos que estão em curso de cooperação com a Índia, com o espaço europeu, com o espaço mediterrâneo, de que forma é que estes projetos podem contribuir de forma sustentável para a internacionalização da nossa ciência.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado pelas perguntas e combinando também a pergunta do CDS sobre, certamente, os estudantes com necessidades educativas especiais. Há, de facto, um relatório que ainda não está publicado e penso que está também em discussão nesta comissão e iremos legislar, como está de acordo, ou como foi induzido na lei do orçamento de 2017, a isenção de propinas para estes estudantes. E, de facto, é uma preocupação para todos nós, uma preocupação quer política, quer na prática do foro legislativo, quer, certamente, que temos induzido no contacto contínuo com as instituições. Em relação à abertura da base social do ensino superior, a questão crítica para nós é, neste momento, se há alguma ponto-chave a relação, sobretudo, com o ensino superior e o ensino técnico profissional. É aí que estamos, sensivelmente, a desperdiçar um núcleo grande de estudantes que abandonam o sistema de ensino aos 18 anos, concluindo o sistema profissional. Essa questão começou a ser atacada através do reforço dos TESPs, considerando as formações curtas, formações de ensino superior, e hoje, se temos já 11 mil estudantes nesta área, é certamente em reforço à colaboração disso. Por exemplo, o trabalho que está a ser feito aqui em Setúbal, entre o Politécnico de Setúbal e a rede de todas as escolas profissionais na zona industrial entre Almada e Setúbal, é um exemplo claro. Podemos dar outro, por exemplo, na zona de Viana do Castelo, ou na zona de Bragança, ou até na zona centro do país, através do Politécnico de Leiria. Sabemos que mais do que uma ação legislativa, é uma ação de proximidade entre, sobretudo, as escolas politécnicas e as escolas técnico-profissionais. profissionais, ou as escolas, sobretudo de ensino profissional, sobretudo para tentar atrair esses estudantes. E a ação tem sido concertada, sobretudo, no reforço do ensino politécnico nessa área. Um minuto apenas para abordar a questão da internacionalização, que obviamente ficou bem patente ainda no Encontro Nacional de Ciência há duas semanas atrás, com o convite à Índia e com o reforço de uma forma inédita daquilo que foi a delegação da Índia presente em Portugal. Mas também sempre na nossa preocupação de também ao nível da internacionalização de diversificar a atividade. Se é verdade que, por exemplo, fomos à Holanda com um conjunto de pequenas empresas de base tecnológica para reforçar o reforço da relação entre o tecido empresarial e o tecido empresarial mais jovem em Portugal com a Agência Espacial Europeia, também fomos à Holanda com os politécnicos para reforçar a internacionalização dos politécnicos portugueses naquilo que é a relação com o território, usando práticas hoje já desenvolvidas. E por isso, na internacionalização, estamos também a pôr em prática uma estratégia de desenvolvimento da ciência com base na diversificação e na inclusão de todos para uma sociedade cada vez mais europeia, com mais portugueses.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Margarida Mano, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, os colegas deputados e assessores e os estudantes que aqui estão em peso também. Sr. Ministro, é sempre grato estar aqui para mim questioná-lo, e em abril do ano passado, eu retorno a abril do ano passado, aqui nesta comissão, quando perante o Sr. Ministro tivemos a oportunidade de manifestar a preocupação sobre a forma como, apesar dos contratos estabelecidos com as instituições de ensino superior, o que víamos era uma contração do financiamento do sistema em 2016. O Sr. Ministro dizia na altura, passo a citar, o orçamento de 2016 consagra claramente um aumento de 4% no ensino superior. Passou o ano 2016, eu aproveito, pois estamos em julho de 2017, aproveito para referir uma questão que nos é cara, que apesar dos vários pedidos e de um requerimento feito em março de 2017 para que nos fosse dada informação que permitisse acompanhar o orçamento aprovado pela Assembleia da República, como compete à Assembleia da República, nunca o Governo deu resposta, impedindo à Assembleia da República cumprir o seu papel de acompanhamento e de fiscalizador. Eu confesso que me é estranho encontrar, ao nível dos órgãos de soberania, esta falta de cultura de efetiva prestação de contas, que felizmente não existem em alguns serviços da administração pública, e penso que o cidadão comum seguramente dificilmente compreenderá que precisamos nos dias de hoje de chegar a junho de 2017 para que os partidos da Assembleia da República contenham e conheçam a execução do ano anterior, apesar de tanto reporte, de tanta audição. É uma nota. Hoje, conhecida a conta de gerência, o que é que vemos? As nossas preocupações no início de 2016 faziam todo sentido. O Sr. Ministro dizia que o orçamento de 2016 consagra claramente um aumento de 4%, ora, a despesa total do ensino superior desceu 1,3%. No ano de 2016, reduziu, face a 2015, 28 milhões de euros, desceram as despesas em bens e serviços, desceram as despesas de transferências correntes, desceu em quase 50%, 48%, as aquisições de capital, portanto, naturalmente que a única área que não cresceu foi a despesa salarial, com as posições. E o que se pergunta é, basicamente, onde está o prometido maior investimento no ensino superior. E mais duas notas. Naturalmente que chegámos com uma cativação ao fim de 27 milhões, o que só significa que o ensino superior e a ciência contribuem para reduzir o déficit das contas públicas em 2016 e, portanto, apesar de não haver austeridade, e as instituições só cumpriram os seus planos porque houve uma utilização de saldos de gerência de 177 milhões de euros no Ministério. Se não fosse assim, a redução real da despesa teria sido 9,3%. Pergunto ao Sr. Ministro, como é que se enganou tanto no início de 2016? Como é que o Governo conseguiu em 2016 fazer menos investimento público no ensino superior e ciência do que em 2015? E como está a ser em 2017? Pode garantir-nos que este caminho está invertido? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava então agora a palavra ao Sr. Ministro.
Eu agradeço mais uma vez também à deputada Emerida Mano o pragmatismo nas perguntas, porque é bom ficar esclarecido. Claramente que partilhamos a necessidade de sempre divulgar dados e da nossa parte todos os dados foram usados. Como sabe, para o bem e para o mal, um sistema particularmente autónomo e diversificado implica que o próprio Governo não tem os dados da execução mensalmente das instituições de ensino superior. Portanto, vamos tendo à medida que a execução é feita. E por isso, a conta de gerência, quando está pronta, é pronta para todos. Não há qualquer, nem nunca houve qualquer ideia de esconder. Alterações houve enormes. A reorientação, nomeadamente daquilo que é a prática da FCT, foi bem clara, por exemplo, no aumento claro do apoio à formação avançada em doutoramento. E eu já aqui disse que não escondo, como uma medida solidária do Governo, de facto, houve uma cativação que também atingiu a ciência. Claro que é verdade que houve. Houve uma cativação e, por isso, claro, se tivemos ótimos resultados naquilo que foi o combate ao déficit, a ciência, como todas as outras áreas, também contribuíram. Claro que contribuíram. E hoje estamos fora de um mecanismo de déficit excessivo, porque todas as áreas, como tinha que ser, contribuíram para isso. E, portanto, a redução de 1% na execução face àquilo que foi os resultados atingidos, quer em termos da reorientação do esforço para a formação avançada e, de uma forma geral, aquilo que é efetivamente a libertação de Portugal do déficit excessivo, deve-nos orgulhar a todos. Se me pergunta se o financiamento foi suficiente, claro que não, e por isso é que estamos a trabalhar continuamente para que em 2018 conseguimos já, após o aumento de 2017, consagrar. E há outro aspecto importante, aquilo que foi a recuperação salarial em 2016 deve ser notado, e porque foi, mais uma vez, um esforço considerável, que, portanto, teve naturalmente, em termos da gestão orçamental global, uma alteração significativa. Mas, como também é costume dizer-se neste âmbito, há vida para além do orçamento, e aquilo que estamos a fazer de reconstruir e de retomar o desenvolvimento científico é bem claro, não apenas naquilo que foi o reforço à formação do doutoral, mas que é a participação portuguesa No quadro do programa europeu e no reforço daquilo que é a nossa participação efetiva em muitos programas de âmbito internacional. E por isso, claro, que trabalhamos para que não só não haja mais cativações, mas também, sobretudo, para reforçar o quadro orçamental, quer a nível nacional, quer a nível de fontes europeias, para podermos naturalmente evoluir naquilo que é o trabalho que estamos a fazer.
Obrigado, Sr. Ministro. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, há pouco respondeu-me dizendo que não vai nunca optar por ter uma posição de comentador sobre este ou aquele caso em concreto, mas a verdade é que o Sr. Ministro tem de assumir as suas responsabilidades enquanto Ministro. Nós podemos até fazer aqui uma discussão sobre as responsabilidades e a relação que existe entre, por um lado, a autonomia académica na gestão e, por outro lado, as responsabilidades do Ministério que tutela esse mesmo setor. A Universidade de Coimbra ainda não é fundação, portanto, não estamos sequer aqui a discutir um problema relacionado com a autonomia reforçada. Estamos, sim, a discutir o facto de haver um senhor reitor que desmente e põe em causa as conclusões que saíram daqui deste Parlamento, e eu não digo isto advogando para o Parlamento nenhum tipo de propriedade sobre o decreto. O senhor Ministro até usou a expressão que o decreto é dos portugueses. Bem, o decreto pode ser de todos os portugueses, os contratos é que, pelos vistos, não vão ser de ninguém, porque o senhor reitor não quer utilizar o decreto. E isso é um problema para a Universidade de Coimbra, para a comunidade académica e para o Sr. Ministro, porque tutela a área e responde sobre este setor. E, portanto, essa sim é uma posição de comentador político e não uma posição de um ministro que tutela a área. E, portanto, nesse sentido estamos inteiramente de acordo. Ninguém aqui pode ter uma posição de comentador político. E um discurso abstrato sobre a promoção do decreto e o incentivo à utilização do decreto, nomeadamente quando temos instituições e dirigentes das instituições a fazer exatamente o contrário, merece uma resposta mais acutilante e mais assertiva, que não apenas um discurso mais ou menos vazio sobre a importância do combate à precariedade. E justamente sobre a importância do combate à precariedade, interessa aqui colocar também o PrevPAP em cima da mesa. Já acabou a primeira fase relacionada com a entrada de pedidos da parte dos requerentes. Falta agora fazer a segunda parte, que é diligenciar junto às instituições que façam elas mesmas também esse levantamento e que entreguem às autoridades competentes, nomeadamente aos órgãos governativos competentes que estão a tratar desta matéria, para que consigamos abranger todos os casos de precariedade e que todos eles fiquem com uma resposta efetiva, pelo menos que o seu caso seja estudado. Podemos sair daqui ou não com a confirmação do Sr. Ministro que vai diligenciar junto às instituições de ensino superior que façam justamente esse levantamento de todos os casos de precariedade dessas mesmas instituições e que os entreguem aos órgãos políticos competentes que estão a tratar desse mesmo caso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Ministro, novamente.
Muito obrigado. Eu digo exatamente aquilo que disse. Não é a minha função andar a ver ou a inspecionar os e-mails que todos os dirigentes ou todos os docentes enviam uns aos outros. Claro que não o farei, certamente não o farei, não é essa a minha função. A minha função é, como sempre, promover a ciência e o ensino superior, e não há outro quadro legal, como eu disse, não há outro quadro legal a não ser o quadro legal que existe. E por isso o Governo lançou o Decreto-Lei 57, que depois foi e bem apreciado nesta Câmara, e esse é o nosso quadro legal, não há outro. Ainda não vi nenhuma ação da Universidade de Coimbra contra nem outra qualquer instituição contra esse quadro legal. E certamente, se houver, serão devidamente consideradas no âmbito legal que temos. Portanto, a minha ação não é influenciada por e-mails ou por considerandos, quer sejam escritos ou orais. Temos um quadro legal que é para cumprir e por isso estamos a trabalhar, não apenas no cumprimento, mas na garantia efetiva. E mais uma vez, o meu diálogo contínuo com o Conselho de Reitores, nomeadamente através do Presidente do Conselho de Reitores, só tem sido esse, efetivamente, do reforço do quadro legal. E aqui, como disse aqui, e muito bem, o Presidente da República, em boa hora, veio também retomar esta condição que era necessário responsabilizar as instituições, também de ensino superior, por um cumprimento de um objetivo claro de reforço do quadro legal. Portanto, não há nada a fazer, há que sim trabalhar naquilo que é o reforço. E como disse, na última reunião do Conselho de Reitores e na minha contínuo diálogo, tenho para além daquilo que é o processo de recrutamento, reforçado a exigência, esse sim está no quadro legal desde há 10 anos e não tem sido cumprido, de todas as instituições terem um reforço das carreiras para que possam, no caso das instituições universitárias, terem de 50% a 70% de professores associados e catedráticos. É isso que nos obriga o Estatuto da Carreira do Docente e que há muitos anos está longe de ser cumprido. E, portanto, o meu diálogo singe sobretudo àquilo que é não apenas o reforço das condições de financiamento e o cumprimento de um regime legal. Agora, nunca vi até hoje nenhuma ação que tenha contrariado esse regime legal e, obviamente, temos um quadro de fiscalização que funciona bem e que tomará conta desse quadro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CSPP.
Obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Ministro, eu não posso deixar de lhe fazer um ponto prévio que... Enfim, não estou no seu lugar, não faço ideia o que seja e percebo que existe um quadro legal, mas há aqui um padrão que acho um bocadinho perturbador. Senhor Ministro, quando falamos do Decreto-Lei 57, responde-nos com a autonomia das instituições de ensino superior. Quando falamos da FCT e dos problemas que lá ocorrem, então remete-nos para a própria FCT ou para a IGEC. Quando eu lhe aponto um problema lesivo e objetivamente sem razão de ser no que diz respeito ao regulamento do acesso ao ensino superior, o Sr. Ministro remete para a CNAIS. Portanto, eu pergunto-lhe exatamente qual é que é o seu espaço de intervenção política, onde é que o Sr. Ministro conduz a sua visão política, porque de facto está completamente limitado por todos os outros institutos. Portanto, tem que haver aqui um espaço em que o Sr. Ministro entenda, e se bem percebo, em algum destes pontos, até ver razão, possa fazer acontecer no sentido que entende ser relevante, porque senão, sinceramente, parece-me um bocadinho sui generis. Bom, em relação àquilo que gostava de lhe perguntar nesta segunda ronda, tem que ver, em primeiro lugar, com o PRAFU, com o Projeto de Regulamento de Avaliação e Financiamento das Unidades de Investigação e Desenvolvimento. Aqui, numa intervenção na Comissão de Ciência, no dia 18 de abril, do Sr. Presidente da FCT, disse-nos que o presente concurso é para unidades de investigação e não para laboratórios associados, porque isso é uma coisa completamente diferente. Estou a citar. Isto tinha a ver com uma pergunta que na altura lhe dirigi. Disse também que os laboratórios associados têm um estatuto especial e que são aqueles que produzem conhecimento relevante para a nação e que serão objeto de avaliação própria noutro concurso para terem esse selo. Bem, nós sabemos que os laboratórios associados são de facto unidades a quem foi atribuído um estatuto particular, mas esse estatuto só faz sentido se continuarem a ter avaliação de excelente. Se forem avaliados conjuntamente com outras unidades e algumas delas tiverem uma classificação, alguns destes laboratórios uma classificação inferior a essas unidades, não faria sentido que mantivessem esse estatuto, porque também lhes permite um financiamento superior. Nessa mesma audição, quando novamente confrontado com esta questão, o Sr. Presidente da FCT disse, bem, os laboratórios associados são, na verdade, unidades de investigação e, portanto, vão ser avaliados enquanto unidades de investigação. E até disse, não há filhos nem enteados. Mas mais tarde podem vir a recuperar esse selo. Portanto, basicamente, deu a entender que vão ser avaliados em conjunto, mas depois vai haver uma outra avaliação que poderá, então, levar a esse financiamento. E, portanto, as minhas perguntas quanto a isto são: qual foi o financiamento global dos 26 laboratórios associados em 2016? Qual o montante de financiamento que está previsto para este tal novo concurso de laboratórios associados de que fala o Presidente da FCT e que vai ocorrer mais tarde? E porquê é que as unidades que recebem este selo de laboratório nunca mais o perdem? Isso é uma coisa vitalícia. Para terminar mesmo, em relação ao PREVPAP, tenho uma questão também que é, como sabe, o SNESUB é um sindicato independente que tem sido parceiro desta Comissão e do Sr. Ministro em várias alturas. Ficou de fora das entidades bipartidas para a avaliação do PREVPAP. Eu gostaria de saber porquê, porque ao que sei, o SNESUB pediu esclarecimentos ao Secretário de Estado do Emprego e depois foi-lhes informado que seria da responsabilidade do Ministério da Ciência e Tecnologia, que por sua vez disse que não, que era ao final do trabalho que tinha que justificar porque é que o SNESUB não estava nas comissões. E eu apenas para esclarecimento gostaria de saber porque é que este sindicato, embora independente, não está no PREVPAP. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado. Vamos às duas principais perguntas e depois, se tiver tempo, respondo sobre o PREVPAP. Claro que o meu quadro de intervenção política não só está bem definido, como tenho agido, é de mobilizar os vários atores. Agora, não podemos é passar por cima de um quadro legal que existe. Felizmente, temos uma Comissão Nacional de Acesso e, felizmente, em Portugal, o acesso está totalmente despolitizado. Finalmente, não me peçam a mim para politizar o acesso, que não o farei. Felizmente, temos uma Fundação para a Ciência e Tecnologia forte e credível e cada vez mais forte e credível, e o ataque que foi feito à FCT durante o período onde a direita esteve no governo é uma das condições críticas que me está hoje na prioridade e naquilo que tem sido o reconhecimento internacional. E felizmente temos um decreto-lei 57 e se o temos, foi devido à ação política do governo e à minha própria ação política. Por isso, efetivamente, de facto, se estamos hoje aqui com mais bolsas de doutoramento, se estamos hoje aqui nos podemos orgulhar por ter um novo regime legal para o emprego científico, deve-se efetivamente à ação política do Ministério que hoje tem o privilégio e o orgulho de liderar. Portanto, o quadro da ação política não é só claro, como os resultados estão bem patentes. Se hoje temos mais ensino superior, se hoje temos mais bolseiros de ação social, se hoje temos mais bolseiros de doutoramento, se hoje temos uma maior participação no programa quadro, se hoje temos um quadro de internacionalização totalmente diferente, deve-se à ação política que o Governo tomou através da minha participação nesse processo, certamente sempre em matéria solidária com todo o Governo. Vamos agora passar para a segunda pergunta, particularmente interessante. Que fique bem claro, para não sobrar dúvida nenhuma, e o Presidente da FCT foi totalmente claro na altura, a avaliação que está em curso é para todos. Eu vou voltar a dizer, a avaliação que está em curso é para todas as unidades, quer tenham ou não rótulo de unidade. É isso que está escrito, é isso que foi posto em prática. E qualquer ruído que seja levantado a essa questão é um ruído falso e deve ser combatido. O que o Presidente da FCT disse, e muito bem, é que a atribuição do estatuto de laboratório associado é diferente do que isso. E, como sabe, na atual lei, que é o Decreto-Lei 125-99, é bem claro como é que o estatuto é dado. É uma competência do Ministro da Tutela, e por isso minha, não é sequer da FCT neste momento, no atual regime legal, e que, por isso, o que nós fizemos e o que eu fiz, a minha decisão, foi tomar, porque o Estado é um Estado de Direito, todas as decisões que tenham sido dadas. Todos os laboratórios associados que neste momento existem têm um contrato firmado em 2012 e que têm um término até 2018. Devo dizer que desde que tomei posse no dia 25 ou 26 de novembro de 2016, não recebi uma única proposta de uma unidade para atender esse estudo. Volto a receber, desde que tomei posse, não recebi uma única proposta de qualquer unidade para adquirir o estatuto de laboratório associado. E, como sabe, lancei em discussão pública a toda a comunidade científica a necessidade de reforçar, após 20 anos de um sucesso impressionante dos laboratórios associados, essa posição e de vir a revitalizar o nosso quadro legal através daquilo que será, após a avaliação da OCDE, a resposta política à necessidade ou não de reforçar esse quadro, e essa foi uma questão central naquilo que pedimos nos termos de referência à avaliação que já foi conduzida pela OCDE e que será divulgada a partir e discutida a partir de novembro.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, já agora que falámos no reforço da ação de fiscalização e inspeção, gostava de aproveitar para perguntar se o Governo, tendo em conta esta intenção, vai também promover ou fazer concursos para a contratação de mais inspectores, porque já agora há muito poucos, quer para a educação, quer para a ciência e ensino superior. Isso, portanto, vai haver um acréscimo de trabalho, esperamos que também haja um reforço de meios para que esse trabalho possa ser desenvolvido em conformidade. Depois dizer também uma outra questão, que nos tem aqui levantado preocupações que têm a ver com os números que saíram sobre o abandono do ensino superior. Nós não temos uma visão tão positiva como o CDS aqui veio trazer, de dizer que até temos menos gente a abandonar e isto, pronto, enfim, mas dizer ainda que temos, são mais de 5 mil pessoas a abandonar o ensino superior. Eu acho que isto tem que nos fazer refletir de facto sobre esta realidade, sobre as condições para o acesso e frequência ao ensino superior, num contexto em que também era justo referir, podemos dizer que o abandono reduziu, mas também reduziu o número de licenciados e o número de pessoas que se inscreveram no próprio ensino superior, e portanto isso também tem que ser tido em conta, porque muita gente agora já nem sequer consegue inscrever-se no ensino superior por dificuldades económicas. E portanto, dizer que esta é uma matéria que nos merece muita preocupação. Nós consideramos, e é conhecida a nossa posição sobre a questão das propinas, e nós achamos que esse papel negativo que tem na frequência do ensino superior, bom, enfim, podemos falar por uma série de questões que nós também consideramos que têm interferência, nomeadamente ao nível do RGIES, ao nível de necessidade de reforço da ação social, etc, etc. Mas já agora, aproveitar que foi desenvolvido um trabalho aqui na Assembleia da República em termos de recomendações ao Governo para a adoção de medidas para combater o insucesso e o abandono escolar no ensino superior. Este texto foi aqui debatido largamente na Comissão de Educação e Ciência, e nós gostávamos de entender quais são as medidas que o Governo, tendo em conta isto, este largo consenso que aqui já está, e portanto conhecerá com certeza o que está mais ou menos a ser discutido, em termos do apoio social, da ação social escolar direta e indireta, que medidas é que vão ser no concreto tomadas para que no início início do ano letivo que se avizinha, haja de facto uma série de condições que garantam aos estudantes do ensino superior que possam, com mais condições, frequentar o ensino superior, nomeadamente não só aquilo que temos falado em termos do aumento do número de alunos abrangidos pelas bolsas de estudo, mas um outro exercício que também é preciso fazer quanto a nós, que é o aumento do próprio valor das bolsas de ação social escolar, porque os custos de vida aumentam, é uma verdade, e consideramos que é preciso ter aqui uma atenção precisamente para que se garanta este direito, que é, quanto a nós, constitucionalmente garantido e assegurado, de acesso e frequência dos mais altos graus de ensino, nomeadamente ao nível do ensino superior. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado mais uma vez. De facto, a tendência que os números me mostram é uma tendência positiva, e aí reforço os números que a deputada Ana Rita Bessa aqui trouxe, que foram divulgados há cerca de duas semanas ou uma semana. E, portanto, os números são positivos e acho que a tendência, sabemos que é uma tendência positiva. Agora, o facto do combate ao insucesso em ensino superior é hoje um debate sério e uma necessidade contínua de todas as instituições de ensino superior, em Portugal, na Europa e fora da Europa. É hoje é relevante, por várias razões, quer pelas solicitações externas ao próprio ensino superior, também, sobretudo, pela pressão internacional pelos mercados de trabalho para qualificados, e sabemos que uma parte do abandono, sobretudo em áreas de maior apetência do mercado de trabalho, tem essa questão, e depois outras questões, sobretudo associadas também, não é a única, às condições socioculturais das famílias e dos estudantes. E foi esta primeira que pegámos, sobretudo, no reforço da ação social escolar, abrindo não apenas o número de bolseiros, mas sobretudo, também lançando um novo regime de contratação, como sabe, e já está em curso, no prazo exatamente que foi definido e discutido aqui há uns meses atrás, para sobretudo atrair os estudantes ao seu percurso estudantil, e retirando qualquer dúvida que possa haver sobre a alteração do quadro do financiamento da ação social ao longo desse percurso, passámos de bolsas individuais a contratos ao longo do percurso, de forma que os estudantes tivessem uma maior confiança naquilo que é a sua mobilização para o envolvimento e o desenvolvimento do seu percurso. E hoje já temos, como disse há pouco tempo, ainda ontem, o diretor-geral me dizia que já há cerca de 5 mil, ainda o ano letivo não começou, mas 5 mil estudantes que já se candidataram a este novo processo de contratualização das bolsas. E por isso acreditamos também que é uma ajuda considerável para criar uma relação de confiança acrescida entre os estudantes e as suas famílias e a instituição, retirando qualquer elemento de desconfiança sobre se há ou não há possibilidade de ter a renovação da bolsa. E contratualizando as bolsas durante 3 anos, estamos certamente a criar um regime de maior confiança e a combater o insucesso escolar. E por isso é uma medida que está em curso. Para além disso, temos claramente, e temos tido a obrigação, e temos-lo feito, de chamar a atenção contínua às instituições, porque esta é certamente uma questão clara, e por isso, nas reuniões que temos tido e no diálogo que temos tido com a Agência de Acreditação, por um lado, e por outro lado com a Direção-Geral de Estatísticas, quer para a divulgação contínua dos dados ao nível das instituições, porque é um dos elementos principais para o combate ao insucesso, é a disponibilização de informação para que as próprias instituições tenham mais informação e possam ter elementos de pressão, quer nos processos de avaliação institucional e avaliação dos programas, haver um reforço da atenção relativamente àquilo que é a situação dentro das próprias instituições.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Chegamos ao fim da segunda ronda. Eu faria agora uma interrupção de 5 minutos, novamente, para eu fazer a lista das intervenções E começaríamos, Sr. Deputado, só... Ah, ok. E... Muito bem. 5 minutos, não sei se precisas de...